Momento USP Inovação, uma parceria da Agência USP de Inovação e Rádio USP.
Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Roxane.
Tudo bem, Verônica? Bom dia.
E hoje, o Momento USP Inovação vai falar com Wilson Calvo, superintendente do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEN, localizado aqui dentro da cidade universitária. Bem-vindo, Wilson, e muito obrigada pela participação aqui na Rádio USP.
Bom dia, Roxane. Bom dia, como Verônica. Vai? Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje e falar um pouco sobre o IPEN.
Com certeza. Vizinhos, né, Verônica?
Vizinhos mesmo,
aqui
assim.
Aqui da rádio.
E para começar, então, Wilson, conta para a gente, para os nossos ouvintes, um pouquinho da história do IPEN, né? Quando começou, né? Qual o objetivo, né, de quando começou?
Tá ok. O IPEN, né, vou remeter a 1956, né? Onde foi firmado um convênio entre a Universidade de São Paulo e o CNPq, no qual foi criado em 1951, né, para justamente promover projetos da área nuclear, né, e hoje essa potência toda que nós precisamos no país, né. Então, naquela época, em 56, né, existiu esse convênio, no qual o objetivo maior do IPEN é coordenar toda a parte de aplicações da tecnologia nuclear para fins pacíficos, né, principalmente na área de saúde, indústria, meio ambiente e agricultura.
Certo. E o IPEN, Wilson, ele é uma autarquia, certo?
Certo.
Ele é vinculado a quem e como é feita a sua gestão técnica e administrativa?
Tá ok. Eu diria que é um instituto especial, né? Porque ele tem um lado técnico administrativo ligado à Comissão Nacional de Energia Nuclear, né? Que é uma instituição do MCTIC, né, do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, mas também tem um vínculo, né, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo do Estado de São Paulo e com a Universidade de São Paulo, né, ele mantém a questão de disciplinas para graduação e pós-graduação no programa de tecnologia nuclear. Tá? Então, hoje nós já formamos mais de 2.800 profissionais, né, mestres e doutores em tecnologia nuclear, seja na área de reatores, né, na área de aplicações e na área de materiais.
Olha que bacana, né? E Wilson, qual é o vínculo, né? O IPEN está aqui dentro da cidade universitária. E muitas pessoas não sabem, né? Qual que é esse vínculo, né? O vínculo entre o IPEN e a Universidade de São Paulo.
Então, esse vínculo, eu diria que é assim, inseparável, né? Seria muito difícil ser o que o IPEN é hoje se não fosse a Universidade de São Paulo, né? Por quê, né? Uma das grandes vertentes do Instituto é a formação de capital humano, né? Então, você tem desde a parte de iniciação científica, alunos da universidade estão conosco em iniciação científica, né? Graduação, né? Nós ministramos disciplinas eletivas na graduação da universidade e também pós-graduação, tá? E, além disso, tem toda a parte de P&D e inovação, né? Então, muitos dos projetos e equipamentos, né, que existem hoje na universidade e no próprio IPEN foram conquistados graças a essa parceria, tá? Em diferentes áreas de aplicação.
Excelente. E no IPEN, o Roxane, também fica o CIETEC, inclusive esteve com a gente aqui recentemente no boletim, né, com o Isola.
Sim.
Ele fica lá, né, a incubadora fica dentro do IPEN. Como que é essa relação, né? Como funciona a incubadora?
Na verdade, assim, o Instituto, né, não adianta só você formar pessoas, né, você pesquisar, desenvolver, inovar, se você não conseguir transferir isso para a universidade ou para a sociedade, principalmente, né? Em diferentes segmentos, né? Seja na área de indústria, meio ambiente, saúde e tudo. E com essa vertente, né, além dos projetos com a universidade, né, em célula combustível, hidrogênio, em novos radiofármacos, né, foi criado há 16 anos, né, essa incubadora IPEN USP, administrada pelo CIETEC, né, que é uma empresa gestora, onde nós temos mais de 112 empresas hoje, né, gera um faturamento mais ou menos por volta de 15 milhões de reais por ano, tá? E aí, qual que é a ideia, né? Abrigar, né, sejam alunos, né, que concluíram a graduação, sejam pós-graduandos, né, sejam startups, né, para que esses produtos desenvolvidos na universidade, né, com preferência na universidade Unipen, cheguem à sociedade, tá? Então, é um campo fértil aqui.
Wilson, dúvida, não é? Para que o nosso ouvinte entenda exatamente quais são as aplicações, é bom a gente sempre dar, exemplos. Verônica, um exemplo, né, de pesquisas que são desenvolvidas lá, porque quando a gente fala o uso da energia nuclear para fins pacíficos, especificamente fármacos, medicina, indústria, vamos dar um exemplo do que é feito lá, exclusivamente lá, e como é que isso volta para a sociedade em forma de produtos e de serviços, especialmente.
Ok, Roxane. Obrigado. Excelente pergunta, né? Na verdade, assim, o foco todo, a existência do Instituto é a sociedade, né? Então, eu diria assim, na área de saúde, uma das maiores missões do Instituto é suprir os hospitais e clínicas, são 430 hospitais e clínicas no país que nós atendemos, né? Com a questão dos radiofármacos, né? Que são usados para diagnóstico e terapia de doenças, né? Inclusive o câncer, tá? Então, a gente fez um cálculo, são mais ou menos 2 milhões de procedimentos, né? Sejam diagnóstico ou terapia na área de saúde, né? Com esses produtos, né? E no total, nós já distribuímos, já realizamos cerca de... somos responsáveis por 40 milhões de procedimentos na medicina nuclear, né? Desde a existência do IPEM, tá? Então, eu diria assim, o IPEM é vital hoje para a questão da saúde da população brasileira, tá? E na área de indústria, tem várias outras aplicações, né? Até eu convido os nossos ouvintes aí, a Roxane, a Verônica, a visitar o IPEM, né? Nós, por exemplo, irradiamos fios e cabos elétricos para a indústria automobilística. Então, todos os nossos automóveis, né? Todos aqueles cabos que chegam no motor, são processados por feixe de elétrons. Senão, eles não resistiriam às temperaturas elevadas do motor, né? Preservação de bens culturais, né? Esterilização de produtos médicos cirúrgicos. Então, assim, é enorme a quantidade de produtos que chegam para a sociedade graças ao IPEM.
Muito bacana. A gente não tem ideia, né?
Não tem a menor ideia.
Do alcance que tem a energia nuclear para esses fins.
E eu fiquei realmente impressionada com a quantidade de coisas que eles desenvolvem e fazem lá e que a gente nem imagina. E Wilson, quais são as principais áreas de atuação do IPEM?
Tá. Então, o IPEM, né, como é que ele é estruturado para atender essas demandas todas, né, da sociedade? São 11 centros de pesquisa, né, e cada um especializado em uma área, né? Então, esse, por exemplo, de produção de radiofármacos, né, que é esse medicamento utilizado em medicina nuclear, ele se chama Centro de Radiofarmácia, né? Mas nós temos o Centro de Tecnologia das Radiações, onde são tratados essas obras de arte, bens culturais, né? Centro de Laser Aplicações, Centro de Química e Meio Ambiente, Centro de Meteorologia das Radiações, né? Centro de Engenharia Nuclear, né? Então são vários,
né?
Centros aí, e cada um com uma excelência, né? Uma parceria com a universidade, com uma indústria, com um hospital, tudo.
Bem, mas é vasto, né? É muita coisa. E o IPEM também, o Wilson, possui um NIT, né? Que é um Núcleo de Inovação Tecnológica. Como funciona também o NIT?
Tá. O NIT, na verdade, ele foi criado, né? E tem todo o apoio institucional justamente com essa missão, né? Converter tudo o que é produto e processo, né? Desenvolvido no Instituto ou em parceria com a universidade, para que ele se torne disponível para a sociedade, né? Então, como é que nós fazemos isso, né? Então, existem convênios que são firmados, né, de inovação, convênios educacionais também para a formação de profissionais nessa área. E nós organizamos, por exemplo, workshops, né, workshops de inovação. Então, todo ano nós convidamos, né, a Agência USP de Inovação, convidamos a Fiesp, né, o Senai, né, para que ministrem palestras, né, nessa área, no sentido de promover a questão da inovação no país, né? Organizamos também feiras de inovação tecnológica, né, onde nós convidamos empresas, né, do segmento farmacêutico, de materiais e outras áreas, para divulgar esses produtos e processos, inclusive as cartas patentes, tudo, para que isso possa ser compartilhado, né, em parceria com a iniciativa privada, e esse produto possa chegar à sociedade, né? E temos também o Prêmio de Inovação Tecnológica, né, que é uma iniciativa do Instituto, no qual nós selecionamos anualmente um grupo de pesquisa no Instituto que tenha realmente um projeto inovador e com vertente para aplicação imediata na sociedade, né? Então, nós montamos um grupo, né, de especialistas, inclusive convidamos a Agência USP de Inovação, convidamos a incubadora, né, representantes, a Fiesp, para que analisem qual a melhor proposta, né? E tem um aporte institucional, orçamentário, para que esse grupo possa desenvolver esse projeto de pesquisa, né?
Bem legal, Wilson.
Ô, Verônica, eu tenho uma curiosidade. A gente já falou algumas vezes do ciclotron, né?
Sim.
Porque eu estava vendo aqui equipamentos, estava passeando pelo site, fuçando produtos, serviços, muita coisa você já falou, ensino, as áreas de pesquisa. E parei ali nos equipamentos multiusuários e tem o ciclotron, que é muito comentado. Fala pra gente o que é exatamente.
Ok. Então, nessa nossa missão, né, de atendimento à sociedade brasileira, principalmente na área de medicina nuclear, nós precisamos de alguns equipamentos que produzam esse material, né, que é um material radioativo utilizado no diagnóstico ou na terapia de doenças, né? Então, nós temos dois reatores nucleares de pesquisa, né, que também produzem produtos para a área médica. E os aceleradores ciclotrons, né? Nós temos dois no Instituto, né? Existem outras instituições no país que também têm, o próprio Hospital das Clínicas, né, tem um acelerador ciclotron, mas o principal objetivo, né, é produzir esses materiais que são utilizados em medicina nuclear. Nossa. Tá? Então, cada uma desses equipamentos, seja um reator nuclear de pesquisa, um acelerador ciclotron, produz um determinado produto, né? Que tem uma determinada aplicação para o corpo humano, né? Então, os ciclotrons, por exemplo, são utilizados muito, né? A produção de flúor, por exemplo, né? Marcado com dióxido de glicose, é usado para diagnosticar, por exemplo, metabolismo cerebral, né? Detecção de tumores, às vezes de 2, 3 milímetros, né? Em fase inicial. Acompanhamento de tratamento, de radioterapia, né? Para ver se o procedimento está correto ou não. Então, a gente precisa desses materiais justamente para conduzir, né, o melhor tratamento possível, né, ou diagnosticar de forma precoce um tumor, né?
Ou seja, fundamental para a área da medicina, né?
Com certeza. E, bom, nós demos aqui só uma pequena demonstração de tudo que o IPEN, né, produz. Se alguém tiver mais curiosidade, também pode estar acessando o site, como a Roxane acabou de fazer, e você já descobriu outras curiosidades,
já tô aqui fuçando,
né? Então, o site é www.ipen.br, correto?
Perfeito.
Então, tá ótimo. Bom, Wilson, tem muito mais para contar sobre o IPEN, e por isso nós, viu, Roxane, já combinamos que ele irá voltar aqui na rádio dia 21 de novembro, e vamos contar mais novidades para os nossos ouvintes. Então, agendem aí, 21 de novembro.
Compromisso marcado.
Compromisso marcado. Obrigada, Wilson Calvo, pela participação aqui na Rádio USP e pela colaboração com o boletim Momento USP Inovação.
Ok, eu que agradeço, Roxane, Verônica, pela oportunidade, né? O convite está feito para conhecer o IPEN, né? E um bom dia a todos os nossos ouvintes.
Muito obrigada.
Obrigada, sou Verônica Lopes e volto na próxima quarta-feira aqui no Jornal da USP no ar com os caminhos e perspectivas da inovação e do empreendedorismo na Universidade de São Paulo. Obrigada e até semana que vem.
Momento USP Inovação, uma parceria da Agência USP de Inovação e Rádio USP.